Comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Bom, a catapora, também conhecida como varicela, é uma doença viral bastante comum. Já falamos essa semana aqui de catapora, especialmente na infância, mas que também pode atingir adolescentes e adultos. Apesar de ser lembrada principalmente pelas lesões na pele, muita gente não sabe que a doença, ouça bem, também pode provocar manifestações importantes na cavidade bucal, causando dor, desconforto para se alimentar e dificuldade na higiene oral. Para esclarecer como a catapora pode afetar a boca, vamos conversar com o cirurgião dentista Dr. Yuri Kalinin, presidente da Câmara Técnica de Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o CROSP. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, Dr. Yuri Kalinin. Bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta para a gente poder falar de um tema tão relevante para a saúde bucal e para a saúde pública.
Pois é, né? Agora, catapora também na boca, né? Conhecida principalmente pelas lesões na pele. Como ela se manifesta na cavidade bucal e quais sinais o paciente deve observar, doutor?
Então, na cavidade bucal, o vírus da catapora ele pode causar umas pequenas bolinhas distribuídas por todos os lugares. Língua, gengiva, o céu da boca, na bochecha. E essas vesículas, né, essas bolinhas, elas se rompem rapidamente e formam uma afta, como se fosse uma afta. E vão dificultar a alimentação, a fala, a higiene bucal do paciente. E aí ele pode ter dor, ardência e pequenas feridas, além do aumento da sensibilidade.
Por que algumas pessoas desenvolvem essas lesões na boca e outras não? Existe aí um perfil?
Na verdade, isso vai depender muito da resposta imunológica individual da pessoa. Uhum. A carga viral, a idade da pessoa. As crianças normalmente são mais suscetíveis aos quadros mais graves de catapora. Uhum. Ou, perdão, mais leves de catapora. Uhum. Os adultos e as pessoas imunossuprimidas aos quadros mais graves. E aí essas pessoas que desenvolvem os quadros mais graves podem ter as manifestações orais.
É justamente o que eu ia perguntar agora, sobre crianças e adultos e pacientes imunossuprimidos que apresentam diferenças na intensidade dessas lesões bucais na catapora?
Isso, normalmente as crianças têm quadros mais leves, uhum. justamente por conta da imunização, né? Uhum. E a vacinação é importante, e a primeira dose no sistema público a partir dos 15 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Então as crianças tendem a apresentar um quadro mais leve. Uhum. Já os adultos e as pessoas imunossuprimidas, elas podem apresentar manifestações mais intensas da doença, e aí as manifestações bucais podem aparecer.
E essa vacina que o senhor falou é só uma dose?
São duas doses, né? Uhum. Na primeira dose é aos 15 meses de idade para as crianças, então uhum. primeiríssima infância. Sim. E aí o reforço aos 4 anos de idade.
A gente fala agora de lesões bucais da catapora, podem ser confundidas com outras doenças? Por exemplo, como é feito o diagnóstico diferencial pelo cirurgião dentista?
Todas as doenças virais, elas apresentam quadros bem semelhantes. Então, a gente tem aí diversas doenças virais que podem ser confundidas. O que vai diferenciar é o quadro clínico clássico. A catapora vai ter lesões em pele, né, associadas. Vai ter um quadro que o paciente vai ficar mais cansado, mais prostrado. Então, o que vai diferenciar é a evolução da doença mesmo natural.
Assim, quais são os principais cuidados com a higiene bucal durante o período ativo dessa catapora?
Os principais cuidados da higiene bucal são os cuidados que são necessários para todas as doenças, né? Manter uma higiene bucal adequada. A higiene bucal ela vai ser um pouquinho mais dificultada por conta das manifestações orais que podem apresentar, né, durante o percurso da doença. Então, o paciente pode ter essas lesões, né, de aftas, semelhantes a aftas na boca, e aí vai ter uma dificuldade de escovar, mas é manter a higiene bucal adequada.
Até mesmo se ela tiver no momento que ela tem essa catapora e ela precisa fazer um tratamento dentário, ela pode?
Se ela estiver na fase de lesões, é bom postergar, a não ser que seja um tratamento de urgência, né? Se tiver uma dor, aquela pulpite, né? Que é aquela dor no nervo que precisa ser realizado o tratamento de canal, faz o tratamento de urgência com o dentista, sempre equipado com todos os equipamentos de proteção individual. E aí, depois que melhorar o quadro clínico, aí sim faz o tratamento eletivo.
Para tirar aqui uma dúvida de quem está ouvindo agora, o senhor falou das vacinas. Tá, a pessoa vai e aparece com essas cataporas. Aí toma a vacina, no caso, para tirar a catapora. Como procede isso?
Não, na verdade, as vacinas não são aplicadas quando a criança tem febre ou então alguma lesão suspeita. Então, se ela já tiver desenvolvido a doença, a equipe de enfermagem, né, das unidades básicas de saúde, tendem a postergar a aplicação da vacina. Então, a vacina não é um tratamento curativo, ela é um tratamento preventivo da doença. É, antes de ter a doença, precisa aplicar a vacina para não desenvolver a doença.
Entendi, mas a pessoa desenvolvendo a doença, qual seria o tipo de tratamento para quem está chegando agora aqui na Rádio Rio de Janeiro?
O tratamento é um tratamento à base de medicamentos para controlar sintomatologia. Então, controlar a dor, controlar a febre. Não tem um tratamento específico para a catapora. Não existe um medicamento para combater o vírus da catapora. A gente vai dar um tratamento de suporte para o paciente, né? Na verdade, a equipe médica é super essencial nisso, para dar esse tratamento de suporte para o paciente, para o próprio sistema imunológico combater esse vírus. E aí o próprio organismo vai criar anticorpos para esse vírus.
E com esse tratamento, a pessoa fica curada? Ou pode de novo?
Fica curada. A pessoa fica curada. E aí, depois, né, de algum tempo, ela pode desenvolver o que a gente comentou na semana passada, que é o herpes zoster. É a reativação do vírus da catapora.
Quer dizer, é uma sequência, né? A tal vacina de R$1.300, não é isso?
Isso, exatamente.
Eu lembrei agora, exatamente. Bom, a gente fala aqui, eu até acho que conversei já com o senhor sobre isso. Existe recomendação sobre tipos de escova, creme dental ou enxaguantes bucais para pacientes com catapora?
Na verdade, acho que para todos os pacientes que têm algum tipo de alteração, né, na mucosa oral, a gente indica escovas de cerda ultra macia. Os cremes dentais normalmente são cremes dentais para aquelas pessoas que têm boca seca, que eles não têm uma substância que é o LSS, o lauril sulfato de sódio, e é o detergente. Então, os pacientes podem usar esse creme dental e o enxaguante bucal sem álcool. Então, a gente tem aí um arsenal de equipamentos, né, para poder utilizar nesses pacientes que têm alguma manifestação sistêmica de doenças virais, ou então alguma alteração na mucosa que causa uma sensibilidade aumentada.
Entendo. A alimentação interfere na dor e na cicatrização das lesões orais?
Na verdade, o que eu gosto de falar com os meus pacientes é o seguinte: quanto mais endurecido o alimento, mais trauma ele vai causar na mucosa oral. Então, se a mucosa já está fragilizada, a gente tem que priorizar os alimentos mais pastosos, mais fáceis de digerir, sem mastigar tanto. Porque a boca, ela sofre ali traumas, né? Então, por exemplo, a gente vai comer uma casca de um pão. A gente vai ter traumas ali na mucosa por conta dessa casca. Se a mucosa já está machucada, fica mais fácil de ter mais machucado na boca. Então, a gente tem que evitar esse tipo de alimento mais endurecido.
Mordeu a maçã, vai machucar a boca.
Exato.
Uma pera.
Então, evitar esse tipo de alimentos mais endurecidos.
Ah, tá, entendi. A hidratação tem impacto direto na recuperação das lesões bucais?
Com certeza. A hidratação é importante não só para o paciente que está doente, né? Para todos os usuários, todos os pacientes, isso é super importante. Tem que lembrar que a gente, o nosso sistema, né, o nosso organismo, ele é feito na maior composição de água. Então, a gente tem que se hidratar sempre, todos os dias, todas as horas.
Para a gente fechar, a vacinação contra a varicela também contribui para reduzir complicações bucais?
Com certeza. A vacinação, ela é importante, né? Ela é eficaz, ela é segura, ela está distribuída pelo Ministério da Saúde no nosso SUS, sempre na primeira infância, né? Então, a primeira dose, com 15 meses de idade, a criança toma a primeira dose.
Isso.
E aí o reforço com 4 anos.
E o
aí,
mais
por
importante...
já ter esse contato e por já ter esses anticorpos, aí já facilita de não ter essas manifestações bucais.
E é bom deixar claro que essa vacina não custa R$1.300, né? Essa vacina é de graça, né? É gratuito.
Não, essa vacina está distribuída no SUS.
Isso aí.
Ela está dentro do calendário vacinal, né, do Ministério da Saúde, e ela não custa nada. É só ir até a unidade básica mais próxima da sua residência. E se você fizer parte dessa faixa etária aí, né, de 15 meses e de 4 anos, você pode ser contemplado com a vacinação.
Ô, doutor, eu tenho aqui uma pergunta da Jupira Regina de Bom Sucesso. Sabe se a vacina vai entrar no SUS para idosos? Ou já ouviu falar?
Então, na verdade, é que a vacina dos idosos que ela se refere, se eu não me engano, deve ser a vacina do herpes zóster, né? Por ser o mesmo vírus, só difere na apresentação clínica. Eu acredito que a vacinação do herpes zóster deve entrar, sim, no calendário vacinal, mas por conta de todo aquele problema, né, da empresa, que não tem as quantidades necessárias que o Ministério quer distribuir para o Brasil, então tem ainda uma negociação a ser feita com a empresa. Mas eu acredito que em breve isso deve ser superado.
Ana Paula de Bangu pergunta se a vacina da catapora está disponível nos postos de saúde.
Sim, ela está disponível, né? O Ministério entrega as vacinas. Vale lembrar que a compra de todas as vacinas que são distribuídas pelo SUS é feita pelo Ministério da Saúde, é distribuída para as secretarias estaduais que distribuem para os municípios. O Ministério não refere que está em falta a vacinação, a vacina, e aí só pode ter algum problema de logística aí da distribuição do Estado para o município e do município para o OBS mais próximo. Às vezes deve ter... Pode ter alguma falta de desabastecimento temporária em alguma unidade básica de saúde por conta dessa logística. Mas não tem falta de imunizante.
Perfeito. Eu quero agradecer a Jupira Regina de Bom Sucesso, a Ana Paula de Bangu, mandar um bom dia para elas, e também doutor Yuri Kalinin. Muito obrigado mais uma vez por ceder esse tempinho aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Foi muito importante. Ele é dentista e está sempre aqui conosco no Manhã na Rio. O senhor pode deixar aqui uma rede social, um telefone?
Claro, com certeza. Minha rede social é o Instagram, @dr, né, de doutor, Yuri Kalinin. E vocês podem acompanhar também os trabalhos que o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo faz no Instagram, em todas as redes sociais, CROSP Oficial.
Perfeito, doutor Yuri. Muito obrigado mais uma vez. Aguardo a terceira comigo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Mais uma entrevista aí futuramente. Um bom dia para o senhor, uma ótima terça-feira. Obrigado, hein?
Bom dia a todos, obrigado.
To heal.